Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Boa noite. Graça e paz seja convosco. Vamos estar entrando no Ministério da Palavra. Creio que vamos estar completando. Sempre é um prazer estar cooperando na edificação da igreja local, das igrejas também como corpo de Cristo. Isso é tanto um privilégio como também uma grande responsabilidade. Poder estar edificando, poder estar te desafiando. É uma noite onde vão te desafiar você a andar mais rápido, poder estar lançando mão dos recursos de Deus. Isso te cria as condições de poder estar caminhando conforme você tanto tem desejado, né? O título da palavra que você está ministrando seria Construindo o Caminho da Perseverança. E já percebemos pelo título que, se vamos só fazer um exaustivo apanhado vivo sobre essa palavra perseverança, creio que não vamos chegar satisfatoriamente num posicionamento da prática da palavra de Deus. Eu sempre, quando eu estudo a palavra, eu busco o conjunto que complementa, que abre possibilidade de eu praticar a palavra. E percebemos que perseverança, ela não é um princípio isolado. Tem outras situações que tem que entrar para podermos estar compreendendo numa decisão confiante que vamos colher o fruto da nossa perseverança. Há um versículo básico que vamos estar falando, e é onde aparece não a palavra perseverança, mas constância, que é mesmo que perseverança. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Lá está escrito, você está acompanhando, anotando, está escrito o seguinte: amados, seja firme, inabalável, sempre constante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Nesse versículo, quando eu era bem mais jovem, né, eu só trabalhava no aspecto, você tem que trabalhar para Deus, trabalhar para Deus. Quando eu descobri que esse versículo está falando de um conjunto de trabalho de Deus em nossa vida, que pelo menos temos que dimensionar ele em três maneiras de ver. Primeira maneira, Deus tem que trabalhar em nós. Quantos concordam? Tem ou não tem? Nós não temos nada para dar para ninguém se Deus não trabalhar em nós. Então o trabalho começa ali. Quando eu falo a obra do Senhor, a obra que mais glorifica Deus, mais deixa Deus satisfeito, é Ele trabalhar em você. Quando Ele começa a trabalhar através de você, Ele lança a mão daquele trabalho que Ele fez em você. Então o segundo aspecto desse versículo aqui é Deus trabalhando através de você. Se somos bem-sucedidos e perseveramos, deixando Deus trabalhar em nós, e Deus trabalhar através de nós, se percebe então que abre uma outra perspectiva, que é chamado desconhecido, que eu com certeza posso expressar isso, que até o fim desse ano aqui, ó, tem várias coisas que Deus vai manifestar na sua vida que você nem passou pela sua cabeça. Isso tem respaldo bíblico. Deus tem coisa preparada para nós que não subiu ainda ao coração do homem. Então é um trabalho que Deus tem para você, é uma ação de Deus, é uma situação tanto para você no seu interior, como para outras pessoas ao seu redor, que hoje você não teria nem os recursos para fazer frente a isso. Mas quando temos essa dimensão, que o nosso trabalho no Senhor não vai ser em vão, seja qual for esses aspectos que eu expressei, então nós estamos garantidos, através do próprio Deus, que essa obra dele vai acontecendo. Quero dar uma definição para perseverança. A própria palavra perseverança tem três variantes. Perseverando, perseverança, né? Perseverai-vos, tem um variante da própria palavra. Mas em palavra onde forma conjunto de outras palavras para ajudar você a perseverar e não ficar só, estou ou não estou perseverando, mas outros acontecimentos onde pode vir um variante do nosso português que ajuda você a se posicionar. Uma palavra que faz parte da perseverança é firmeza, firme. O outro seria constância. Lá nesse versículo que lemos, aparece a palavra constância. Mas é a mesma coisa de seja perseverante na obra do Senhor. É a mesma coisa. Permanecer, Então, três palavras aqui: firme, constância, permanecer, perdurar. Perdurar tem o sentido de ter uma duração até completar o desejado. Tem persistir, também é chegar até a linha definida. Continuar, não é parar no meio do caminho. Mantendo o mesmo sentimento até o fim. Então, uma carreira, ela precisa, se o foco está bem definido, ela precisa manter o mesmo sentimento. Hoje, as percas de várias situações da intervenção de Deus na nossa vida, é porque o nosso sentimento muda no meio da nossa caminhada. Isso nos prejudica dentro daquilo que Deus tem preparado para nós. Seria ser constante naquilo que temos crido. Também um outro variante de perseverança. A constância no que temos crido é impossível deixar de fora a perseverança. Só perseverando naquilo que tenho crido, que traduz como constância no que tenho crido, é que vai me colocar na posição de uma pessoa perseverante. Nesses dias que estamos vivendo, temos muitas dificuldades em perseverar. Por causa da nossa independência, individualismo, né, e está recheado com orgulho do tamanho do monte do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Né? E isso prejudica a nossa perseverança. Até quando persistimos na independência, no individualismo e no orgulho, nós não vamos perseverar. Até coisa pode ser boa, pode ser beleza, mas lá pelo meio o nosso sentimento vai ser contaminado e nós vamos tentar resolver ou mais rápido ou pular a etapa. E provavelmente, se você é um filho, uma filha que Deus está corrigindo, está te ajustando dentro de como caminhar com Ele, a maioria das vezes eu tenho visto que você perdeu, vai perder. E aí Deus misericordioso, que é um paizão tremendo, Ele te traz de volta para recomeçar tudo de novo. Isso é algo tão lindo da parte de Deus, como um papai que também conhece as nossas dificuldades. E aquilo que eu estou lendo, isso é uma realidade em todos nós. A perseverança esvazia a independência. A perseverança, ela vai tirar o individualismo, ela vai zerar o nosso orgulho. Porque ela cria um paralelo com a vontade de Deus de andar dentro do compasso, dentro daquilo que Deus tem nos colocado como caminho que vai crescendo, não somente o aspecto de velocidade, mas vai crescendo também a maturidade para assegurar, né, os resultados estabelecidos em nossa vida. Agora, principalmente quando descobrimos que perseverança não é um princípio isolado, tem outros, como disciplina, faz parte de perseverança. Nunca vi um disciplinado perseverar. Ele está perseverando, de repente, e disse, acho que eu não estou perseverando mais, né? Porque não consegue, a disciplina faz parte. Treinamento faz parte de disciplina e de perseverança também. As pessoas são treinadas na perseverança. Obediência. Perseverança precisa de obediência. Agora, para obedecer, eu tenho que ter um propósito, tenho que ter um alvo. Eu tenho que dar nome. Eu estou obedecendo o quê? Se eu ficar naquela frase tão infantil, tão sem crescimento, está falando lá que eu tenho que perseverar, que eu tenho que obedecer, eu estou obedecendo. Né? Eu acho que eu estou obedecendo. Isso não é obediência. Obediência tem que ter algo claro. Né? Eu arrependi, aceitei o sangue de Jesus, perdoar meus pecados, e isso eu vou manter como algo da graça de Deus na vida, vou ser sempre grato. Você não vai abrir mão disso. Você vai ficar persistindo nisso, isso é perseverança naquilo que você vai adquirindo. Também, depois de obediência, vem fidelidade. Não tem como uma pessoa obediente não ser fiel. Fiel tem a ver com fé também. Fé, fidelidade é a mesma raiz da palavra. Tem que haver fé naquilo que você faz. Agora, tem outra coisa que acontece também para poder ter perseverança. Tem que haver renúncia. Por que renúncia? Renúncia é para abrir um espaço do qual uma coisa menos significante está ocupando uma coisa mais significante. Então, renúncia precisa. E ali precisa entrar uma perseverança para construir algo mais elevado através da perseverança. Então, renúncia é abrir espaço. Agora, a renúncia também tem que haver uma entrega. Abrir o espaço. para um trabalho, para agir de Deus ali. Eu preciso me entregar naquela algo que Deus está fazendo, para que algo que está acontecendo eu possa cooperar através da perseverança. E vai nascer, que todo o espaço que nós abrimos para Deus, Ele vai construir algo da vontade dEle. Então temos isso. E aí, o que é que ocorre? Quando entendemos que temos que fazer desse princípio um estilo de vida, esse princípio que eu citei aqui, disciplina, treinamento, obediência, fidelidade, renúncia, entrega e perseverança junto. Temos que fazer disso um estilo de vida. Não pode ser quanto mais preciso, quanto eu quero, eu vou pensar, eu vou ver se vai ter espaço em tudo que eu faço. Você não vai conseguir fazer isso na sua vida como um estilo de vida. Se percebe que perseverança, só a palavra perseverança, não o variante. Os variantes que eu falei aqui devem passar de centenas de estudos que vai nessa direção. Né? Mas só a palavra perseverança, ela tem mais de 36 citações no Novo Testamento. E temos no Velho Testamento mais de 12 citações a respeito de perseverança. Se percebe também, todo homem, toda mulher de Deus na Bíblia, aqueles que foram vencedores, deixou para nós uma história edificante que anima a nossa fé, tá? Como Josué e Caleb, perseveraram em servir o Senhor, tinha um outro espírito nele, e ali é uma perseverança da mais difícil. Talvez nenhum de nós passamos por isso ainda, mas se você está passando, se anima, porque se o Josué e Caleb se salvou, você vai se salvar também. Tá? Veja o que aconteceu. Eles perseveraram por causa dos outros. É ou não é? Perseverar porque os outros não estão querendo, o negócio é uma perseverança, acho que nem eu experimentei ainda, tá? É muito difícil. Agora, o José também, ele esperou o quê? 40 anos. O José esperou 13 anos para poder cumprir a palavra que Deus tinha dado no coração dele. O Moisés, no primeiro estágio dele de libertador, né, já com 40 anos, sabia tudo do palácio, tá? Primeiro estágio que ele fez, mas foi um desastre, tá? Teve que esperar o quê? Mais 40 anos. Ouvindo o grito, berro de cabrito, né? Bah! E tudo quanto é canto, tá? Aí depois de 40 anos ouvindo, né, berro de cabrito, de ovelha, é que estava pronto agora. 40 anos perseverando ouvindo berro de cabrito, meu irmão. Você não passou nem metade ainda, tá? Você está de bom tamanho ainda, tá bom? É melhor você se acordar para a perseverança e andar mais rápido. Que temos exemplo na Bíblia aqui que o negócio extrapola qualquer limite da nossa... A nossa posicionamento cristão. E assim por diante, muitos outros nas Escrituras, o próprio Jesus, perfeito, pronto para o que deve, com 12 anos, ele deu um estágio tremendo lá com os doutores, né? Mas esperou o quê? 30 anos para entrar em ação. Então, quando fala de perseverança, não é algo que você diz, não, vai, a minha perseverança eu vou construir ela no sentido do meu jeito. Não é. Quando eu falo construindo o caminho da perseverança, é impossível se não tiver a cooperação do seu Deus. Através do Espírito Santo. É Ele que vai construir. Mas à frente vamos perceber que quem faz as coisas acontecer para você perseverar é Ele. Ele abre situações, abre circunstâncias, abre caminho que você não tem recurso para colocar você numa posição de perseverança. A perseverança tem o objetivo de te amadurecer. Quando a gente descobre isso, se percebe que anima um pouco mais. Mas por que perseverar? Muitos de nós, até da minha família, um dos meus filhos, uma vez pegava e falava dessa maneira assim, ó pai, mas ficar esperando, ficar demorando muito, estou perdendo tempo, não tenho tempo para perder. Ele não entendia que algum esperar tem a ver com maturidade. Ele está amadurecendo o meu posicionamento como um cristão para criar as condições para que a vontade de Deus se cumpra através de nós. Então, primeiro, eu quero estar dando aqui três aspectos de perseverança. Tem muitos outros, tem dezenas de aspectos diferentes. Mas vou me ocupar hoje em transmitir três aspectos diferentes da perseverança. Um primeiro aspecto seria perseverança como um estilo de vida. Nós vemos isso na igreja primitiva, que eles tinham, principalmente na edificação espiritual, e tinham um estilo de vida de perseverança. Lá no Atos capítulo 2, capítulo 42, diz o seguinte: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aqui temos pelo menos quatro princípios de que eles perseveravam e não simplesmente quanto dava, mas esse era um estilo de vida dessa igreja apostólica. Eu fico bastante feliz por causa das nossas células, que demonstra bastante esse estilo de vida, no sentido de a palavra que é falada domingo à noite, lá na quarta-feira já começa a reunir os grupos pequenos e cada um começa a expressar o que, que compreendeu da palavra. A nossa redação também do estudo resumido está ótimo, está maravilhoso, né? Para poder tirar o que mais interessa dentro de uma palavra, né? E se percebe então que a perseverança, a continuidade de buscar entrar dentro da palavra ministrada, era até importante. Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos esses dias tem célula, do meu conhecimento, todos esses outros dias tem célula em nossa comunidade. Agora, no partir do pão e nas orações, tem algum lugar que não dá, é pequeno demais, não tem como, né? Mas esse ano eu acho que vai ser nosso ano de partir mais pão e orar mais, é isso? Vocês escutaram isso no Tadel, que é um ano que vamos orar mais, hein? Isso vai ser bom, tá? Então, perseverança como um estilo de vida, se percebe aqui que tem a doutrina apostólica. A doutrina apostólica se percebe, então, que eles, naqueles dias, não tinham o Novo Testamento escrito, é que os apóstolos pregavam e também não tinha anotações, nem por lápis, nem por caneta, nem por nada. Era simplesmente que escutava, então provocava. O que, que você entendeu? O que, que a pessoa falou? O que, que o Paulo falou? O que, que o Pedro falou? O que, que o Tiago falou? O que, que você entendeu? Era nesse estilo. Agora, a outra parte também tinha uma importância grande, porque naqueles dias, eu tendo uma origem agrícola, eu sei muito bem o que estou dizendo, né? Para preparar um pão naquela casa não era moleza, não. Juntava ali 3, 4 mulheres, a farinha era no pilão. Você só imagina hoje, né, o privilégio, vamos falar privilégio que as mulheres têm, né? Muita coisa pronta. Né? Tem alguma coisa que é quase covardia, né? Meu miojo mesmo é uma covardia. Uma covardia. Naqueles dias não. Tinha que começar meio-dia, socar essa farinha, colocar esse pão para crescer. Uma coisa para tomar era difícil, tinha que moer muita coisa. Para tomar tinha um processo. Se não trabalhar certinho nos processos, não estava madura, né? Por exemplo, o vinho, né? O suco, o vinho naqueles dias eles tomavam, não estava pronto. Você imagina, chegava um dia para comer aquele pão deles lá, que era bem esquisito aquele pão deles, né? Nem vinho tem, tá verde o vinho, não cuidei disso. Né? Por isso que fala que partiu o pão e tinha oração. Eu creio que tinha alguns homens que levantavam a mão: obrigado por essa mulher, obrigado por essa casa, por esse vinho, por esse pão maravilhoso, porque tem mais de 6 horas de investimento em cima desse pão, né? Aí a oração tinha sentido, tinha uma intercessão nesse negócio. Então, para nós está um pouco mais difícil, entende? No sentido que, principalmente a oração, parece que não tem grande motivo de intercessão do trabalho que essas mulheres tinham naquele dia, né? Mas vamos chegar lá, através da nossa facilidade, vamos fazer isso funcionar, né? Vamos fazer isso funcionar. Então, se percebe que quando eles iam conferir a doutrina apostólica, isso provocava comunhão automaticamente, a comunhão e a conferência da doutrina apostólica ia passando tempo, que dava fome, então tinha que partir o pão. Isso era o estilo de vida deles. Partindo o pão, então entrava na oração. E talvez eles demoravam um pouco mais na doutrina apostólica, porque esse pão estava demorando um pouco, porque não era... A vida não estava fácil para ninguém naquele dia, né? Era bem difícil. Mas aqui se declara claramente nesse ensinamento que é um estilo de vida de perseverança. A palavra diz, perseverava nesses 4 pontos. No livro de Romanos, capítulo 12, temos aqui também uma advertência apostólica na perseverança. Porque precisa ter estrutura para mim perseverar. Se a minha perseverança é conforme a neblina de aeroporto, que hora sobe, hora desce, e hora, né, tem decolagem, hora não tem decolagem, fica muito difícil. A minha perseverança tem que ter bases concretas, propósito, rumo, tem que ter direcionamento concreto. E aí a palavra de Deus é a mais confiável para poder se basear, orar e fazer esses princípios expressos pela palavra, tornar parte de nossa vida. Então 12:12 diz o seguinte: alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então aqui temos 3 princípios. O primeiro, eu não sei por que a pessoa fica triste quando está esperando, se está em boa companhia. Se aquele que está pedindo você esperar, está com você. Mas está dizendo que eu preciso, quando eu estou esperando. Até pessoa que fica triste, mas por que está demorando demais? O que é isso? Está me dando uma chateação, está me dando agonia. Mas para com isso, você está em boa companhia. Espera, você não está esperando com ele? Não foi ele que mandou esperar? Bom, vou ter alegria não esperar. Agora, muitas vezes, a tal esperar, de vez de caminhar numa solução, ela vai para complicador maior ainda, que é chamado tribulação aqui. Está dizendo ali que na tribulação, eu não posso ser imediatista e resolver do meu jeito. Eu preciso saber o propósito da tribulação. E ali usa a palavra paciente na tribulação. Muitos de nós, quando pastoreamos, nós simplesmente fazemos, né, um apanhado meio geral do irmãozinho, do irmãzinho, né? Oh, mas está demorando demais a transformação, viu? Não, vamos ser paciente. Paciente com as transformações. E aí está dizendo que até quando eu estou alegrando na esperança, até quando eu estou sendo paciente na tribulação, eu não devo estar parado. Perseverai na oração. Porque eu tenho uma certeza, meu amado, minha amada, que tudo se resolve na oração. Mesmo aquilo que não está funcionando, quando oramos, o nosso Deus, você não está sozinho em todos os empreendimentos que você faz na vida. Ele está com você. Está ouvindo cada oração, cada entendimento que está tendo das dificuldades de pastoreio, da dificuldade de outras vazões da vida, que não é baseado só em pastoreio, é baseado em várias movimentações, lá no seu serviço, lá na sua escola. Deus tem uma resposta ali. Mas esse princípio tem que estar presente. Começamos a perder ponto quanto entristeçamos, quanto vamos esperar. Quanto não temos paciência nas coisas que não estão dando certo. Estou dando uma linguagem um pouquinho mais perto de nós hoje, né, para compreender. E quanto então, não vale a pena nem orar. Não vou orar porque está tão confuso que eu acho que tem mais o diabo no meio disso do que Deus. Aí que tem que orar. Deus sai do meio porque essa situação tem que ser resolvida. E você vai ver que quando Deus intervém, a alegria vai ser muito maior ainda do que o sentido mais primário. Colossenses 1,11 diz o seguinte: sede fortalecido com todo o poder. Não é pouco, não é? Todo o poder. Então a barra não está fácil para ninguém. Você precisa de todo o poder de Deus. E aí, né, o apóstolo Paulo aqui ainda dá mais uma acréscimo, ainda dizendo: segundo a força da sua glória. Meu irmão, as dificuldades que temos, a força da sua glória está sobre você para pronunciar e decretar e abrir espaço no mundo espiritual. E aquilo que deseja o seu coração vai acontecer, porque a palavra diz que por decreto podemos fazer as coisas acontecer. Nós estamos simplesmente repetindo a derrota do nosso opositor, que é o inimigo. E nós precisamos criar essa coragem de poder repetir por decreto. Minha irmã, meu irmão, vai ser assim, dessa maneira. Porque estou sendo fortalecido todo dia com o poder de Deus. E essa força está ligada à sua glória, ao teu endereço. Não é uma força humana, não é um intelectual humano, mas é o poder de Deus que está movendo. Fui escolhido, fui chamado, fui preparado, fui testado, fui provado para isso. Perseverança precisa ter isso. Não tem como perseverar com uma pessoa, ou perseverar com uma pessoa que está ajudando, ou perseverar até com você mesmo, se você não pensar no poder de Deus, ser fortalecido todo dia, o poder de Deus. Saber que esse poder não é algo encontrado no mercado, é algo que vem da glória de Deus. E depois, e com toda perseverança, longanimidade, novamente aparece a palavra alegria, poder, com o poder da glória. Com toda perseverança, longanimidade e alegria. Se percebe que a perseverança vai liberar uma alegria em você, que você não trabalhou nela, você não fez por merecer por ela, mas a perseverança sempre vai ter um povo alegre. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e 3 e 4, temos aqui uma igreja, a igreja de Efésios, que o próprio anjo que veio falar com essa igreja, enviado da parte do Senhor, tem a segunda expressão. Ele estava perseverando em pelo menos em três situações, que deve ser assim, mas tinha esquecido de algo, que eu creio que essa casa nunca deveria entrar nessa situação. E não vai entrar porque vamos estar orando, vamos estar apercebidos da vontade do Senhor. Mas a igreja de Efésio, que essa carta enviada ao anjo da igreja através da inspiração para corrigir a trajetória dessa igreja, ali diz o seguinte: conheça as suas obras. Então Deus estava atento nas movimentações dos acontecimentos, o teu trabalho, obra e trabalho, estava atento naquilo que estava fazendo, e que a tua perseverança, e a tua perseverança nessas situações de trabalho e obra. Sei que não pode suportar os maus, e que pusessem a prova os que disse apóstolos e não são, e que achaste mentiroso. Tem perseverança, e por amor do meu nome, sofreste e não desfalecesse. Então, antes do versículo 4, temos pelo menos três situações aqui que essa igreja estava altamente preocupada. Estava preocupado no ensinamento sadio da doutrina da igreja, estava preocupado com os hereges, os apóstolos mentirosos, e essas duas situações levou a eles a ter uma perseguição. Está dizendo que essa perseguição que estava sofrendo, ele não se abalava, não estava desfalecendo. Então, só uma perseverança tremenda, ser perseguido, ser mal entendido daqueles que querem contrariar, aqueles que são, prega mentira, né? Vai ser perseguido, não tem como ser dessa maneira. Mas aí ele chama a atenção. Contudo, tem contra ti, porém, tem contra ti, que deixasse sua paixão por Jesus. Então, perseverou em várias situações, mas não perseverou para ser apaixonado por Jesus. Falando nisso, ele é teu amado do teu coração, né? Você já falou com ele hoje? Porque teu amado tem que falar, né? Essa paixão por Jesus é o poder, é a intrepidez, é a autoridade de Deus que faz com que o ensino sadio permaneça. Faz com que o confronto com pessoas contrárias à verdade, que em todo mundo está se enchendo, pessoas estão inventando coisas, através de autoridade, como Paulo, que fazia silenciar as vozes dos contrários. Não era um conhecimento do apóstolo, mas era o poder de Deus que movia nele. Também sofria essa perseguição. Agora, se tem uma pessoa que era apaixonada por Deus, era Paulo. Apaixonadíssimo. E nós não podemos perder isso. Nós podemos ser zelosos com a Escritura, podemos observar, porque temos conhecimento da Escritura, como nessa casa, as ministrações através de mestre, a profeta, pastores. Há uma explanação da Escritura nessa casa bastante extensiva e bem clara, fácil de apanhar e praticar. E com isso, muitas vezes, é fácil sondar a pessoa que desentoa com a verdade, e com isso traz perseguição. Se nós somos um defensor, um soldado fiel, perseverante, querer defender só isso, isso nem agrada o Senhor. O que precisa é manter a paixão. E com essa paixão, o poder de Deus nos invade. Com isso, vamos ter autoridade de defender. Não é desfazer que não tem que ser defendido, mas é como se defender. Essa igreja foi reprovada nesse quesito. Estava defendendo sim, mas isso não ia fazer diferença no fim. Jesus estava mais interessado. Continua sendo apaixonado por mim. E aí exorta que haveria ter um arrependimento para voltar essa paixão por Jesus, esse primeiro amor. Um segundo ponto seria a perseverança para alcançar as promessas. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 34, 35, não vou ler esses dois, só vou fazer referência a eles, só vou ler o 36, mas o 34 e o 35 não vou ler. O versículo 34 está falando que o apóstolo que escreveu o livro dos Hebreus está falando que esses irmãos tinham sofrido sequestro dos seus bens, tinha sofrido situações terríveis. E no versículo 35 está dizendo: não abandona a vossa confiança, não abandona a vossa fé, porque tem grande recompensa. Sobre esse contexto, para entrar no versículo 36, aonde forma ali o posicionamento, por que não estava acontecendo, quando deveria estar acontecendo uma proteção, estava sendo esporeado, estava sendo sequestrado tudo que eles tinham. E com isso estava desanimando, porque parece que a assistência de Deus não estava presente. Então, o versículo 35 está dizendo que, o apóstolo estava dizendo, não desanima, vai ter recompensa. E uma coisa linda, sabe o que é? Os homens, as pessoas da terra, podem tirar tudo que nós temos, mas não pode tirar Jesus. Amém? Jesus ninguém tira. Fala para o seu outro lado. Eu com Jesus não tenho para ninguém. É ou não é? Não é nem um orgulho. Você pode falar com o coração e a boca bem cheia. Eu e Jesus somos maioria. Ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém tira. E aí no 36 está dizendo, porque necessita de perseverança. Sobre o contexto dos dois versículos. Para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Subentende, então, que o versículo 34, onde os seus bens estavam sendo tirados e ficando sem nada, naqueles dias os cristãos tinham que pagar imposto, muitas vezes invadia, fazia uma série de situações, levava suas filhas, tinha que pagar imposto para trazer de volta, tinha uma confusão para todo lado, né? Acreditando você não, parece que essa ação de sequestrar os bens fazia parte da vontade de Deus, não é? Porque o versículo 36 está dizendo, precisa perseverar, uma vez cumprindo essa perseverança, alcança a promessa. Que promessa é essa? De voltar à normalidade. Então, as promessas de Deus, quando fazemos a vontade de Deus, então, essas promessas são alcançadas. Aquilo que perdemos o controle, que não podemos fazer nada, das injustiças, das incompreensões ao nosso redor, começa a voltar à normalidade. Vemos isso na Escritura, vários momentos de refrigério na vida dos apóstolos, do Pedro, do Paulo, onde a intervenção de Deus veio e trouxe um refrigério. Para alcançar as promessas também, temos aqui um gerenciamento da parte de Deus que eu não vou alcançar do jeito que eu quero. É fácil encontrar com pessoa onde expressa com toda convicção. É, pastor, eu tenho uma grande promessa. E para mim interessa uma grande promessa. Quando eu alcançar a grande promessa, então estou satisfeito. Parece que a Escritura orienta diferente. A promessa que você vai alcançar, quando vai alcançar o tamanho dela, ela não é dimensionada e gerenciada por você. Lucas 16 e 10 nos mostra isso. Quem é fiel, a palavra fiel é perseverança. Quem é perseverante no pouco, também será perseverante no muito. Ali usa a palavra fiel. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então é muito melhor, de vez em você pensar numa jaca, que muitas vezes tem 5 metros de altura para você pegar, vamos trabalhar com o jabuticaba primeiro. Né? É mais fácil pegar. Então, se for traduzir uma tradução franciscana, né? Quem é fiel colhendo jabuticaba, eu levarei e colher jaca, grandes, fruto grande. Tá? Então, não é gerenciado por você. Se vai ter um fruto, uma grande promessa na sua vida, Deus vai te levar lá. É Deus que vai te levar lá. Se vai ter uma grande manifestação na sua vida, você não vai lá por conta própria. É Deus que vai te levar. Isso é algo tremendo. Então, quando obedecemos esse princípio de humildade, esse princípio de perseverar em coisa pequena, sair daquelas argumentações que temos em nossa vida, se percebe que andamos mais rápido. Percebemos que as coisas andam numa velocidade que até mesmo nós estranhamos. Parece que os acontecimentos vêm repleto de graça. E quando conhecemos esse andar com Cristo, nós vamos perceber em nossas orações. Foi o Senhor, foi a mão dele, foi a sua misericórdia sobre a minha vida. Nós vamos relacionar com ele dessa maneira. Então, dentro de alcançar a promessa, temos ainda uma outra escritura, Tiago 1:25. Vou ler essa escritura. Mas aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será feliz na que realiza. Então, se percebe que a perseverança, ela não pode ser parcial, não pode ser em 10 parcelas. A perseverança você faz ou não faz? Se faz, vai formar um caminho. Se não faz, vamos continuar perdendo aquilo que cabe através daquilo que Deus prepara para você para perseverar. A perseverança ela sempre vai encontrar um conjunto liberado por parte de Deus, circunstancial ou não circunstancial, para você poder amadurecer. Como também você não pode perder de vista que perseverança tem a ver com maturidade. Só vamos ser mais maduros se passamos pela academia da perseverança. Quando somos ouvintes esquecidos, isso nos leva. Quando somos ouvintes não esquecidos, isso nos leva nas realizações da promessa de Deus. Isso significa voltar ao que temos ouvido, perseverar naquilo que temos ouvido. E aí então vamos alcançar as promessas. Nós somos fruto de promessa de Deus. Se somos salvos, porque Deus o prometeu isso. Se alcançamos o perdão do nosso pecado, são expressões da promessa de Deus, que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos perdoa de todo o pecado. Então são todas promessas de Deus. Todas, algumas expressadas, já foram alcançadas, mas Deus tem muito mais ainda. No Tiago 3:1, está dizendo também que há, para alcançar a promessa, há um caminho de purificação da nossa fé. Sabendo que a aprovação da nossa fé produz perseverança. Então, se percebe quanto eu foco fé, ou fidelidade em algo que eu acredito em Deus, isso vai manifestar perseverança. Ora, perseverança deve ter uma ação completa para que seja perfeito e íntegro e nada faltando em coisa alguma. Então, a perseverança não pode ser dose homeopática, não pode ser do meu jeito. Ela não pode naquilo que eu quero, só algo grande então me interessa, se não é grande não me interessa. Então precisamos estar focado no direcionamento da Escritura para podermos perseverar. A perseverança não pode ser parcial, tem que ser completa. Ela precisa ter esse foco completo que estamos falando na primeira. Perseverança como estilo de vida é oração, é a palavra, é comunhão. Está falando de algo, de poder deixar Deus trabalhar em você, através de trabalhar você, trabalhar em outras vidas. Descobrir o futuro de trabalhos que nem chegou conhecimento ainda. Então, se percebe para alcançar isso, eu não posso fazer meia situação que Deus me pede através da Escritura e Deus vai fazer da parte dele tudo. Há um andar com Deus, que aquilo que cabe a nós, se não fizermos, Deus não vai fazer. Principalmente tratando de andar com Deus. Ele vai fazer algumas coisas por misericórdia, no sentido de mais da permanência da sua pessoa. Mas se vai pensar em sair de simplesmente de ser um cristão normativo, mas um cristão que possa se andar na direção de coisas extraordinárias, você vai precisar estar praticando isso que estamos transmitindo nessa noite. Então, cada promessa, ela tem um caminho a ser percorrido. Então, a pista de corrida para ser percorrida, não é você que faz. A linha de chegada, não é você que demarca ela. O comprimento dessa pista, não é você que fala o Deus. Se a pista for desse tamanho, então eu não vou correr. Mas se você vai andar com Deus, você precisa, através de disciplina, treinamento, obediência, poder ser fiel naquilo que você está perseverando, é submeter essa direção de Deus. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos-nos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com perseverança. Aí completando junto comigo, a carreira que foi proposta. Então, quem faz a pista é Deus. Quem faz a trajetória da sua perseverança é Deus. Não tem uma perseverança oriunda do seu coração. Eu vou inventar minha perseverança. Eu acho que eu sou perseverante. Perseverança passa pelo teste do desconhecido. Passa pelo teste de um caminho que você não sabe a distância dele. Tem algumas coisas que dá para dimensionar, certo? Por exemplo, tem alguns caminhos que você morreu e terminou, certo? É muito fácil, só identificar e tirar a ficha e se candidatar. Né? Jesus voltando, também essa pista, ela chegou num demarcador comum. Então se percebe que essa pista tem algumas orientações. Agora, essas são pistas mais absolutas. Estamos falando da pista do dia a dia, da sua semana, do seu mês. Por exemplo, quando vai ter uma semana vitoriosa? Amém? Então, é uma pista que vai chegar até outro domingo. Entende? O que você vai fazer até outro domingo? Precisa haver ali uma determinação para isso acontecer. Senão, não vai ocorrer. Então, a trajetória da corrida é preparada por Deus. Então, cada promessa de Deus, estamos falando, perseverança para alcançar as promessas. Então, cada promessa de Deus tem um caminho a ser percorrido. E não podemos entrar em extremos de achar que em Deus é tudo de graça, só porque algumas situações do qual não está no alcance de nenhum homem, nenhuma mulher imperfeita praticar isso, né? As coisas que o ser humano não tem condições de manifestar, você não vai fazer, é de graça de Deus mesmo. Vida eterna, perdão dos pecados, não tem como ser produzido a partir do ser humano. Mas obediência, repetir o perdão para o seu semelhante, Deus não vai fazer isso para você. Deus não vai fazer no seu lugar a obediência. A única coisa que não vai ser terceirizada. Oh Deus, manda um anjo lá para me obedecer no meu lugar. Isso não vai existir. Não tem como. Não tem como terceirizar algumas coisas que cabem a você. Perseverar. Deus vai perseverar para você? Não, não vai. Perseverança é uma situação sua. Minha e sua. E nós podemos perder muita coisa. Perder muita coisa por não perseverar. Mas esse ano estou animado. Porque tem uma chamada à oração. Tem um chamado de várias promessas que algumas nem enxergamos ainda. Do qual o nosso Deus vai estar realizando. E esse versículo de Hebreu, eu quero te garantir para você, você não está correndo sozinho nessa trajetória que Deus preparou para você. As promessas, as movimentações de Deus, as suas células, as multiplicações da sua célula, as curas, os livramentos, as intervenções de Deus, e você não está sozinho nisso. Deus está indo. É o que mais visita as células de Deus. Não consigo visitar a tua célula. Quando eu vou, ele já está lá. Ele é o coordenador geral. Você não está sozinho. Fala para o seu outro lado. Você não está sozinho em nada que você faz. Nada que você faz. Deixa Deus mover. Corra com Ele. Você não está correndo sozinho. Acho que eu não falei isso ainda, né? A coisa mais engraçada, as pessoas quando estão no posicionamento de esperar, né? Se falei, vamos repetir. Estão no posicionamento de esperar. E liga lá que é chato esperar. Mas você está em boa companhia. A presença de Deus está na sua vida. Tá? Bate um papo com Ele informal, descontraído. Até quanto um implicativo que está pesando sobre você que você quer conseguir. Né? É tão bom isso, né? Até mesmo no serviço, quando sai para um cafezinho, bate um papo informal. Aquela problema, não, meus advogados, né? Aquele problemão que está lá, né? Vamos tomar um cafezinho aí, vamos falar de outra coisa, certo? Deixa isso para lá, tá? É tão joia isso, descontrair um pouco, né? Com pessoa que te ama, pessoa que interessa no seu sufoco. Você não está esperando sozinho. Você não está perseverando sozinho. Você não está correndo sozinho. O estilo de vida que vai cada dia mais manifestando na sua vida, e aqui eu não estou pregando também que ninguém tem estilo de vida e ninguém persevera. Se você chegou até hoje, né, você já perseverou em muito. Já perseverou em muito. Você imagina uma mamãe que tem 3 filhos. E o mais novo tem uma diferença de 10 anos dos outros 2. Né? Tem que perseverar 30 anos. Entende? Se você já perseverou uns 15, você já está uma campeã. Está maravilhoso. Perseverança tem tudo. Por isso que eu escolhi, na escolha dos filhos, já fiz mais esperto. Né? Peguei bem pertinho, um ano e pouco dos outros, né? Vamos perseverar mais perto. Tá? Gastei uns 22 anos. Perseverança faz parte da vida. Seja espiritual, seja emocional, seja espiritual. E vou mais longe, isso é bem familiar, não tem medo de dizer isso. Né? Se você está com sua esposa, você é um grande perseverante. Esposa, se você está com seu marido, você é uma grande perseverante. Né? Porque construir um casamento, eu falo isso com autoridade, estou 37 anos casado. Se estou com a pequena boneca lá, né? Que é bem pequena, né? Perseverança. Não só do meu lado, dos dois lados. Eu acho graça alguma pessoa diz, ô, mas o casamento está ruim. O que você construiu? Você desfruta daquilo que construiu. Se não construiu, você não vai ter. Para que estão casados até 10 anos? Se acorda. Vamos mais rápido. Né? Daqui a 10 anos, 20 anos, você vai desfrutar daquilo que você constrói hoje. É semelhante exercício. Se uma pessoa levanta uma perna, tá? Vai lá, balança, balança, balança assim, tá? Ué, se eu fosse fazer isso aqui sem treinamento, eu vou cair lá para baixo. Ou tem pessoa que quer, na hora do bom, é que quer manifestar alguma reação. Como um exercício físico tem que fazer antes para ter condições depois, perseverança, você persevera aqui e vai ter resultado depois. Por exemplo, quer ter mais paciência no celular? Você tem que exercitar paciência fora do momento de quando desuclinou a tua cabeça. Que quando desuclinar a tua cabeça, você não vai ter paciência. Então, perseverança é como uma academia. Ela precisa ser exercitada. É a academia de Deus para alcançar as coisas. Seja espiritual, seja emocional, seja técnico, seja natural, seja acadêmico, seja qual for a área. Não, você não pode apontar para mim uma área na nossa existência, seja qual for a mais insignificante. Se algum resultado vai vir lá, é porque houve perseverança. É conforme aquele que vai passando a hora de casar. Né? É a mesma coisa. Por que você não casou ainda? Porque não perseverou em casar. E você não quer renunciar, você não quer entregar. Tudo que se faz na vida. Uma formação acadêmica. Por que você soca na faculdade 4 anos e vai, não vê quanto é aquele boné jogado lá na formação, na formatura? Por quê? Perseverança. Agora, as coisas de Deus não é nada diferente. Se vai orar, é perseverança. Se vai ter ligação com a palavra, é perseverança. Se vai ouvir a voz de Deus, é perseverança. Tudo é perseverança. Se vai criar filho, é perseverança. Inventou uns 3, pensa em 30 anos. Não, espera lá, semana que vem teu livro. Mentira, negativo, você está enganado. Não tem nada a ver. Já faz um projeto, já, né? Eu vou acreditar. Só sobrou perseverança. E o mais difícil é repetir. Na igreja acontece isso, no lar acontece isso. Lembro do meu lar, muitas vezes uma situação, estava claro. Repeti uma vez, pega de novo, mas não é bem assim, vamos fazer o certo, né? Passava uma semana, está de novo. O que é perseverança? Pugar de novo, trazer, fazer a volta, trazer no mesmo ponto. Mas por que foi isso? O que aconteceu? Qual foi o descuido? Vamos chamar a tua atenção, né? Uma semana sem televisão. E assim vai. Mesmo sem a semana sem televisão, foi se empolga, a televisão tira o foco, né? Porque foi tirado o foco, era a terceira vez. Caramba, então não adiantou nada na televisão. Não, vamos fazer a volta de novo, explicar de novo. Tá? Isso é perseverança, meu irmão. Isso é perseverança. Pastoré é a mesma coisa. Chega num gabinete pastoral, por que você não quer obedecer? Não, eu não quero obedecer porque eu não quero obedecer, eu não sinto obedecer. Você vai fazer o quê? Hein? Não, você vai obedecer na marca, ajoelha aí. Ajoelha aí que eu vou pisar na garganta. Não adianta. Ah, você não quer obedecer? Ô, Espírito Santo. Né? Ajuda ele a obedecer, tá? É a mesma coisa. Por isso você não perde nada em perseverar. Você não vai atrever de dar uma cruzada, fechar o tempo com a situação do qual precisa perseverança. Muitas vezes é para lá, mas a pessoa que não coopera, eu estou bem. Não, você não está bem, porque não está dando conta nem de uma pessoa que está resistindo, que não quer obedecer. A pessoa não obedecer vai ser até bom para mim, para me perseverar e ter mais paciência com a pessoa. Tá, tudo está construído. Deus não perde nada. Como é que eu e você vai ter mais paciência? Através de uma situação que está dando certo. Estou usando o exemplo de uma pessoa que não quer obedecer. Nada se perde. Mas se eu tratar humanamente, não, mas tem que obedecer. Você não viu a palavra do pastor Luciano? Você não viu a palavra? Você não viu a palavra do Ricardo? Não, não tem nada a ver. Você não está com vontade de obedecer, e daí? Será que não tem direito de ter vontade de obedecer? Tem direito, os advogados podem dizer isso. Todo mundo tem direito. E acha que isso não é realidade? Claro que é realidade, isso está todo dia. Por isso que é melhor você parar de preocupar. Que tem, e perseverar mais. Deus, acho que não estou perdendo nada. Obrigado, porque essa pessoa quer obedecer. Porque a paciência está sendo estabelecida. A longanimidade. Você não perde nada se eu tenho relacionamento com Deus, não. Eu tenho que praticar isso. Não teria desistido do pastoreio há muito tempo. Não tem como andar com Deus se você não compreender o livre-arbítrio do ser humano e como é que Deus tão bondosamente lida com cada um. Inclusive comigo e com você. Temos aqui no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 18, 19, 20 e 21. Só vou ler o 20 e o 21, certo? Romanos 4, 18, 19, 20 e 21. Só vou estar lendo o 20 e o 21. Contudo, à vista da promessa de Deus, estamos falando ainda no tema, perseverança para alcançar as promessas de Deus. Não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Estando certíssimo que aquele que o Deus que tinha prometido também era poderoso para fazer acontecer. A incredulidade é como um empecilho nessa corrida do capítulo 12 de Romanos 1. É um empecilho para nós correr livremente. E o Abraão não permitiu esse empecilho. Ele não permitiu que a incredulidade. Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? É, naturalmente, eu estou fazendo avaliação, já estou 25 anos tentando, né? Já 75, já estava mais para lá de Bagdá já. Agora, mais 25 anos esperando, Isaac não vai vir nunca. Ele acreditou. E com 100 anos recebeu a promessa. Não é diferente, são exemplos extraordinários da Escritura. Que quando não permitimos na nossa corrida, no nosso caminhar com Ele, ali é chamado embaraço e aponta pecado. Quando fala pecado aqui, não tem muito a ver com pecado, né, assustador. O pecado de não cooperar com Deus, a incredulidade, quando eu tenho incredulidade a respeito de uma promessa que é para mim, é pecado. Quando eu não quero renunciar a um espaço para Deus trabalhar mais profundo na minha vida, é pecado. Quando eu não faço uma entrega total, Deus, faça o que tu quer com a minha vida, faz as alterações que tu quer, é pecado. Então, pecado não é só o termo quebra de princípio. O pecado é resistência aos princípios de Deus. Que não é uma quebra, porque eu continuo crendo nele, mas não obedecendo e envolvendo com ele. É um ponto diferenciado do que é uma quebra de princípio direto, que ninguém precisa dar explicação, mas simplesmente resistir ao princípio impede a corrida. Incredulidade, ela é alteração de princípio. Ela altera a minha corrida. Então, o exemplo de Abraão, perseverança e esperança. Lá em versículo acima, acho que o 18, fala que ele esperou contra a esperança. A palavra esperança também tem a ver com perseverança. Mesmo quando estou perseverando, e parece que o meu posicionamento é contra aquilo que eu estou esperando, quando temos um relacionamento com Deus bem estabelecido, se percebe que Deus vai cumprir a sua palavra e vamos receber a sua promessa. Ponto número 3, perseverança para permanecer firme até o fim. Aqui vamos falar um pouquinho dos fins dos tempos. Um pouquinho de perversidade, iniquidade, dos preparos mundiais, principalmente dos mediatismos, através de coisas, tudo instantâneo, velocidade da luz que está chegando por aí, é tão poderoso, que precisamos prestar atenção que também essas situações só vamos vencer se perseverarmos naquilo que temos crido e aprender a ouvir a voz dele, para que outras vozes não enganem o nosso coração. Tiago capítulo 5, versículo 11, diz o seguinte: eis que chamamos bem-aventurado os que persevera firme. Entra a palavra firme aqui. É um adendo, é um acréscimo, a palavra perseverança. Que persevera firme, tendo ouvido da paciência de Jó, e visto que o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Então se percebe aqui que a perseverança, que vai falar de uma pessoa feliz, quando ele tem uma perseverança firme, não tem como, quanto a mão de Deus move, trará alegria. Se vai remeter a história de João, perdeu todos os seus filhos, sua esposa, toda a sua fazenda. Aí quando Deus dá o dobro, não tem como João fazer uma oração: ó Deus, está com brincadeira comigo, estou tão triste com esse dobro da fazenda, para com isso. Ele orou dessa maneira? Não. Quanto persevera, meu irmão, vai desembocar uma alegria conforme a catarata de Iguaçu lá. É em cima de você. Não tem como você não se alegrar. Quanto uma promessa de Deus se cumpre, quanto algo da parte de Deus se cumpre, vai desembocar alegria. Por exemplo, tudo aquilo, papai e mamãe está aqui, quanto fazemos oração para nossa filha, nosso filho, tá? E Deus cura. Você não vai fazer um agradecimento: ô Deus, estou tão triste porque a minha oração foi respondida. Você não vai, você vai estar: obrigado, Deus. Me livrou daquela cadeira lá mesmo dos planos de saúde, hoje tem que esperar pra caramba, tá? Se fala do INSS, nem se fala, né? É a maior fila, maior que a do mundo, do INSS, tá? Então se percebe que quanto há uma intervenção e perseveramos, desemboca uma alegria. Quanto que é alegria nesse ano? E vamos ter muita alegria. As festas de célula, né? O que, que tem mais lá? O festa de célula, tem mais uma coisa. Festa de aniversário, né? São alegria. Porque promessa, acrescimento, muitas situações ocorrem. E não tem como ir lá na festa. Estou tão triste dessa festa. Está celebrando o quê? Não tem como. Você vê que é um momento que todo mundo está alegre. Todo mundo está feliz. Porque sente-se parte de uma movimentação da vontade de Deus. Lucas 21, 19, aqui ainda falando de confusão, você vai entender, né, essa colocação, é um versículo bem resumido, mas dentro da compreensão que tem tido, vamos fazer uma explicação ali. 21, 19: pela vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Ué, que para mim compreender o que é perseverança no sentido espiritual, eu preciso nascer de novo? E aqui está dizendo que a minha alma está precisando de salvação. Então essa salvação aqui eu creio que não tem a ver com o novo nascimento, vida eterna, né? Se você morrer, você está salvo. Esse versículo dá a entender, principalmente naqueles dias que for escrito, que havia muita perversidade. É muito fácil hoje pegar qualquer filme onde aquele grupo de cristão com criança no colo, com neném no colo, entra dentro daquela arena com solta lá o que? 10 milhões, né? É o dia que estava vivendo essas escrituras. E está dizendo que a perseverança vai nos salvar nossas almas. Se Deus quer que eu seja devorado pelo leão, isso não tem como evitar esse tipo de coisa. Mas se Deus não quer, minha alma vai ser salva para um propósito maior do Senhor. Conforme o Paulo e Sila, quando estava preso, não era para eles acabar naquela cadeia ali. Deus sacudiu e o carcereiro foi salvo. Então não era para ficar por ali. Ele é uma salvação, uma circunstancial. Hoje a perversidade, a iniquidade está invadindo cada vez mais e aculturando o povo. Que Deus não é bem assim, não. Nós precisamos dar um jeito. Tem até um inventivo aí que estão preparando para matar Deus. Já viu isso? Porque o grande problema é Deus. Deus sempre está no comando, coisa assim. Vamos matar ele, que aí vamos ficar um pouco diferente da administração. Vamos fazer uma nova eleição celestial. Mas não vai conseguir. Que o nosso Deus é imortal, é invisível, Ele reina por todos os séculos, Ele nunca fez mal para ninguém, Ele sempre abençoou, sempre amou, sempre transformou. As nossas almas, as confusões emocionais, dentro da igreja, no serviço, na escola, em todo lugar, tem confusão, tem incompreensão, tem ressentimento, tem situações, tem comunicação pela metade, tem comunicação que nem foi comunicada, a pessoa entendeu diferente, leu conforme entende. Essas situações podem levar a perturbação na nossa alma e atrapalhar a nossa corrida. Aqui está dizendo que, quanto perseveramos, se alguém ofendeu, vamos perdoar o mais rápido possível e vamos continuar com a perseverança. Se alguém precisa amar um pouco mais, vamos tomar a iniciativa, vamos amar. E a nossa perseverança continua. O segredo aqui não é interromper a perseverança, porque está escrito no versículo, na perseverança vai salvar a nossa alma. Eu não posso deixar minha alma se ocupar e atrapalhar a minha perseverança. A minha perseverança tem compromisso com manifestação dos princípios de Deus, de bondade, de perdão, de compreensão, de longanimidade, de não forçar a pessoa que não quer transformação. Esse é o compromisso que a perseverança tem. Romanos 2:6. Aqui está dizendo também que quando perseveramos, estamos no caminho para a vida eterna. Então a perseverança tem a ver também com a chegada na vida eterna. Ou havia morte, ou havia volta de Jesus. As duas coisas é a mesma coisa. Para quem morre, Jesus já voltou. Para quem vai ficar vivo, né? Ele voltando, também terminou esse posicionamento dessa vida limitada humana. Aqui está dizendo que retribuirá cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança a favor do bem procura glória e honra incorruptível. Então está dizendo que até quando não chega a nossa morte ou Jesus não volta, precisamos estar envolvidos em fazer coisas boas, edificantes e não buscando uma glória própria, humana, mas uma glória que não se desfaz com o tempo e nunca vai acabar. Temos mais uma escritura ainda. No livro de Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. O 12 diz o seguinte: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Tá voltando lá, na igreja de Efésios, no livro de Apocalipse, que esfriou o amor para com Deus. O mais importante, e veja só, não precisa ali uma grande maturidade para você se apaixonar por Cristo. Eu creio que quando você converteu, naquelas primeiras horas que converteu, que paixão que você tinha por Ele, né? Aquela paixão que estava fervendo. O que aconteceu? Que foi diminuindo, foi padronizando? Ou você diz, agora estou mais esperto, estou olhando o meu redor, como é que a turma se comporta, né? Estou mais padronizado. Não, mas no seu quarto você faz o que você quiser. Se quiser rolar, plantar bananeira, faz o que quiser. Divirta com ele. A paixão por Cristo não pode diminuir. Está dizendo que a iniquidade, a perversidade, a incompreensão, a injustiça vai aumentar. Por exemplo, muitos, se ficar vendo notícias da nossa nação, quase vai se afundar. Eu quero dizer para os meus amados, minhas amadas, que quem deu ordem para fundar essa nação tem um nome. É chamado nosso Senhor Deus. Nenhuma nação, está escrito na Bíblia, nenhuma nação, ela nasce sem a ordem de Deus. Não é dos governantes que está aí, não é de ninguém, não é de Pedro Alves Cabral que descobriu, não é de ninguém. É o nosso Deus que deu ordem a essa nação. E temos 40 milhões de cristãos que estão intercedendo. Não estamos intercedendo sozinhos, nem esse ano vamos interceder sozinhos, mas tem centenas intercedendo e essa nação se dobrará aos cuidados do Senhor. Não adianta multiplicar. Porque o nosso amor por Deus não vai esfriar. Nossa paixão por Ele não vai esfriar. Nós não vamos cair na armadilha e ficar defendendo doutrina só. E aí passa a ser uma defesa humana. Nós vamos defender o que nós cremos através do poder de Deus, amém? Através da autoridade do Senhor. E o versículo 3 está dizendo: mas quem perseverar até o fim, será salvo. Ele não está falando da salvação da eternidade. Está falando de você atravessar no meio da confusão. Quem perseverar no meio da confusão, não abrindo mão da sua paixão, defendendo os princípios com a autoridade do Senhor Jesus, conforme o Estevão, que quando começou a decorrer a fé da Escritura, lá no Velho Testamento era isso, e depois passou por isso, veio os profetas, depois veio isso, e veio até o dia dos apóstolos, depois o Pedro pregou a primeira mensagem, foi derramado o Espírito Santo, ele fez um discurso inteiro, e depois olharam o rosto dele como anjo, e apedrejou. Por quê? Ele não abriu mão. Ele não estava defendendo uma doutrina judaica. Ele estava fitado, defendendo uma escritura através do poder de Deus. Esses dias estão chegando. Esses dias de iniquidade aumentar, provavelmente em 5 a 10 anos, se tiver tempo para isso ainda, vai ficar coisa que de assustar qualquer pessoa na face da terra. E se você não aprender a ouvir a voz de Deus, você vai confundir a voz que vai quase imitar. Já tem um preparo mundial aí para imitar um arrebatamento. E vai enganar muita gente. Eu não estou nesse grupo, não porque eu sou melhor que ninguém, que desde cedo, desde a minha infância, desde que eu converti na minha adolescência, eu aprendi a ouvir a voz de Deus. E quem aprende a ouvir a voz de Deus, escuta de longe, se é ou se não é. Nessa noite você está sendo desafiado a fazer o relacionamento com o seu Deus um estilo de vida. Você está sendo desafiado nessa noite. Que algumas promessas que estão meio na prateleira, lá meio estacionado, tira da prateleira. Esse será o ano que você vai alcançar. É o ano onde você vai, Deus vai ser bondoso com você. Você vai compreender que tem algumas coisas que você não tem como fazer acontecer. Só a mão dele movendo vai acontecer. Esse é o ano que você vai refletir também. Será que se as situações ficarem mais difíceis, se eu perder isso, perder aquilo, se aquela situação for alterada, como é que vai ser meu comportamento? Será que eu sirvo a Deus só para as coisas boas que Ele manifesta, mas eu estou me preparando o coração para algumas alterações que é permitido por Deus? Porque se Deus permite, faz parte da vontade dEle. Se faz parte da vontade dEle, o único jeito para mim se livrar disso é cooperar com Deus. Paulo cooperou na prisão. Jó cooperou dentro da sua trajetória. Abraão cooperou no que ele esperar. E é dessa maneira com você. Encerrando, Sirinha, não basta arrepender. Isso é só um primeiro passo. Não basta nascer de novo, que é um próximo passo. Não basta ser batizado nas águas, ser cheio do Espírito Santo, começar a trabalhar para Deus. Você precisa tomar uma determinação de perseverar até o fim em tudo que Deus te colocar para fazer. Em tudo, seja para você mesmo, seja para outras pessoas ao seu redor, seja em relação ao mundo que está pressionando em cima da igreja. Seja o que for necessário, faz necessário reaver a nossa perseverança nesse dia. Perseverança faz parte do nosso dia a dia. Ela precisa estar presente. Ninguém conseguiu nada, conquistou nada até hoje. Nas mínimos detalhes, coisa mais simples. Hã? Até mesmo, vou falar uma coisa engraçada aqui, né? Até mesmo as pessoas que têm medo de barata. Se um dia você vai matar uma barata, tá? Tem que perseverar, pegar um pau e dar em cima dela. Se não acertar e ela vem na tua perna, então você dá aquele gritinho lá, mas no outro dia você pega o pau e vai de novo. Umas 3, 4 tentativas de matar uma barata, perseverando. Ah, consegui. Nas mínimas coisas. Ou você persevera, por que a pessoa não mata a barata? Porque só fica aquele... Você vai ficar 10 anos, não vai matar a barata nunca. Mas prepara um cabo na vassoura e pelo menos faz uma tentativa. Quem sabe se acertou na cabeça, consegui. Nas mínimas coisas da vida, entra a perseverança. Quando não persevera, vai ficar como está. Por exemplo, se eu não persevero na oração, ser fiel no pouco, na oração, 5 minutos. 5 minutos é mais do que, né? Eu vou perseverar na hora. Para com isso. Não vai. Nunca. Ah, mas eu quero orar para valer. Quando eu tiver tempo, então eu vou orar satisfatoriamente. Você vai ficar nisso nunca, toda a vida. E não vai orar nunca. É muito melhor ser fiel nos 5 minutos, agradecer a Deus e Deus, obrigado por essa oportunidade. Vai expandindo a minha disciplina nessa área. Daqui a pouquinho você vai orar mais. Eu aprendi a orar dessa maneira. 10, meia hora, 1 hora, 2 horas. Porque oração não é um rosário também, não é uma cartilha que tem que repetir. Oração depende da necessidade. Quanto você tem a orar? O tamanho da sua necessidade. Esse é o tamanho da sua oração. Nessa noite, quantos estão dispostos, desse 2016, eu vou fazer um estilo de vida de como andar com Deus? E andar com Deus é falar com Ele é orar. Andar com Ele é conferir o que Ele tem falado, é ter um tempo para conferir. Isso já está acontecendo na célula, mas essa conferência pode ser mais pessoal também, não tem que depender de uma célula. O Espírito Santo faz saber que tem várias promessas penduradas aqui, ó. Por isso que eu estou animado. Essas promessas vão ser desencadeadas, vão ser liberadas nesse ano. É só você crer. Quando estão dispostos aqui, nessa promessa não vai passar desse ano. O que Deus tem preparado para mim vai acontecer, porque eu vou perseverar e não vou permitir com a incredulidade nenhum incêndio. Ah, para, não está dando certo, você não está vendo? Se eu estou vendo, se eu não estou, eu fui chamado para obedecer perseverança. Eu não estou obedecendo numa suspeita de dar ou não dar certo. Estou obedecendo sobre um princípio, que o Deus que promete não mente. Esse que eu estou obedecendo. E se alguns fim dos tempos, sem ser o fim dos tempos, está chegando no seu lar, né? Que muitas vezes chega isso também, tá? O fim dos tempos no nosso lar, que fica difícil, né? Creia que perseverando, esse será o ano de livrar você, fazer um instrumento muito mais livre para a glória de Deus. Quantos aqui disse, eu quero isso? Você quer isso? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Quero que você pegue a mão do seu vizinho. Vou fazer uma oração bem simples. Porque Deus é muito simples. E eu creio naquilo que eu tenho transmitido nessa noite, como parte do recado de Deus. Esse ano vamos precisar mais do que nunca perseverar. Mais do que nunca. Tem várias situações, inquietações em nível humano, resultado de erros humanos de uma nação, desemprego, inquietações, mas nós temos um grande Deus que não está baseado em nenhuma circunstância dessa. Está baseado em alguém que vai amadurecer enquanto isso está acontecendo e vai ter um povo que vai assistir na sua necessidade também. Que o povo de Deus foi chamado para isso, para ajudar os necessitados. Vamos orar ali, nessas três fases. Deus, eu me abro para uma correção, uma disciplina, um treinamento. Eu quero ter um estilo de vida. Eu não quero simplesmente ser alguém que fala para te defender. Eu quero viver você, Jesus. Aleluia. Vá orando nesse sentido. Aleluia. A paixão por ti, Senhor, não queremos perder nunca. Pai, nos livra do engano, ser um defensor. Até mesmo de princípios que são verdadeiros, mas desprovido de poder, desprovido de autoridade. Nós queremos um estilo de vida, de conversar contigo, de tu nos liberar debaixo de autoridade para as coisas acontecerem. Não queremos ser dirigidos pelo emocional, um sentimento que nos leva para a incredulidade, para longe do propósito, porque o seu propósito é expresso em sua palavra, estamos apoiados sobre a sua palavra. Faz-nos disso um estilo de vida. Dê-nos também a alegria de compartilhar com o nosso semelhante, que tem menos do que nós. Ser um povo proativo, um povo envolvido, um povo comprometido em fazer crescer as pessoas que estão ao nosso redor. Nos dê essa perseverança de orar, de se ligar à sua palavra, de ter uma comunhão, de partir o pão, de poder orar de novo, de poder agradecer em saber que tudo que tem nos dado faz parte da sua bondade. Pai, aqueles que estão orando para as promessas de Deus, seja ela ministerial, seja ela financeira, seja ela acadêmica, seja ela lá no seu serviço, seja o que for essa alegação dessa promessa, uma promoção, uma mudança de profissão, seja o que for que está orando, Pai, em nome de Jesus, temos um Deus que atende o desejo do nosso coração. Nos colocamos diante de Ti em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Pai. Nenhuma promessa Sua vai ficar sem ser cumprida. Ajuda-nos a pegar esse exemplo de Abraão. Ele tinha uma certeza
certeza antecipada no seu interior que Deus era poderoso de cumprir tudo que ele tinha falado. Pai, os dias mais difíceis, onde a iniquidade, onde a nossa geração indo para a escola, a nossa geração são exposta a perverso, a pedófilo na cidade, todo tipo de perversidade sexual, moral, seduções, e nós não temos muito o que fazer em relação a esse estar presente 24 horas com nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, queremos perseverar que nossos filhos são presentes do Senhor, são herança do Senhor, e herança do Senhor ninguém toca. Nós colocamos diante do Senhor que nenhuma iniquidade, nenhuma perversidade vai atingir as nossas gerações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41-3016-6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.